Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Esse é o Central PCD, um podcast feito por pessoas com deficiência para todas as pessoas. Meu nome é Acauã Pozino e hoje eu estou aqui com uma figura bastante ilustre, bastante respeitada por uma boa parte aí daqueles que se dedicam, né, ativamente à militância da pessoa com deficiência, provavelmente dos que não se dedicam também. Ele que é doutorando da Universidade Federal de São Carlos, ele que está sempre se pronunciando aí quando cabe a respeito das questões do capacitismo, do anticapacitismo, etc. Ele é Marco Antônio Gaverio. Seja bem-vindo, Marco.
Salve, Cauã. Queria agradecer muito o convite. Para mim, na verdade, é um prazer imenso estar aqui podendo trocar ideia com vocês, me comunicar com a comunidade aí da Central PCD. Tamo aí, vamos bater esse papo.
Nosso episódio de hoje, galera, é sobre ele mesmo, o capacitismo. Em nossas falas, a gente sempre diz, a sociedade é capacitista, isto é uma frase capacitista, esse é uma atitude capacitista, mas o que é, afinal, esse tal do capacitismo, de onde ele vem, o que ele faz da vida? Isso é o que nós pretendemos abordar aqui, principalmente nesse episódio, né? Entre outras tantas questões que acabam tangenciando, né, essas perguntas. Marco, conta pra gente, você é pesquisador de capacitismo? Você encontra isso por acaso? Como é que é essa sua relação? Porque você é um sociólogo, né? Então você se debruça especificamente sobre o capacitismo ou é ele que se debruça sobre a sua pesquisa?
Calma, muito, muito massa essa sua pergunta. E quando eu olho um pouco essa minha trajetória, eu percebo que o capacitismo, ele é uma coisa que vem sendo cada vez mais presente, como você citou, né, nas formas como a gente tem comunicado as questões políticas sobre a deficiência, que acaba ficando meio que impossível a gente não, em algum momento, nas pesquisas, sejam elas das ciências sociais ou de outras áreas do conhecimento que também produzem saberes sobre a deficiência, não prestar atenção, não discutir, né, não pautar em algum nível o que é esse capacitismo, né? E aí, resumindo, então, essa ideia, esse termo, essa categoria, esse conceito, ele está bastante presente no meu trabalho de forma incidental, né? E aí, em alguns textos, eu tenho conseguido, a partir de algumas, com algumas parcerias também acadêmicas, a gente tem conseguido, então, colocar esse foco, né, mais sociológico, mais antropológico, sobre o que seria uma sociedade capacitista, uma cultura capacitista, um indivíduo capacitista e também, obviamente, as dimensões anticapacitistas, né? Por que eu te digo isso? Porque eu sou sociólogo de formação, né, antropólogo também e cientista político, mas o meu objeto de pesquisa é a noção de deficiência e como que essa noção de deficiência vem sendo modulada historicamente e culturalmente, principalmente entre o século XIX e XX, que são os períodos onde eu mais tenho me debruçado para olhar essas transformações terminológicas, mas principalmente observando como que se produz a própria materialidade dessa deficiência, né? Ou seja, como que as pessoas passam a ser rotuladas como deficientes ou como pessoas com deficiência. Como que os indivíduos passam a se reconhecer sob essas terminologias, como que nesse movimento também muitas tensões, muitos conflitos emergem. Então é uma tentativa de observar essa multiplicidade semântica e também a multiplicidade de imagens, de sensações que essas terminologias coproduzem, né, na sociedade. Então é tentar olhar os termos, é tentar olhar esse histórico, obviamente que dentro de uma lente sociológica, principalmente, mas também como que isso produz realidade, como que isso produz indivíduos que vão se reconhecer, vão ser ativistas e vão, por exemplo, estar aqui hoje discutindo num podcast de uma maneira mais solta o que são essas dimensões, né? Inclusive olhando para essa perspectiva do capacitismo. Então é um pouco nesse sentido.
É, pois é, porque é até uma coisa que a gente sempre se debruça, e quem acompanha o podcast desde o começo provavelmente já inferiu isso. Tudo que a gente vai fazer, até se a gente for falar de outras coisas, a gente fala de capacitismo, acaba falando de capacitismo, né? E como você falou ainda, que o seu objeto de pesquisa, né, falando num sentido mais acadêmico, seja outro, é preciso se deter nisso, ainda que seja um momento, até para ficar mais claro, né, o que é que você está pretendendo com a sua pesquisa e quais estão sendo seus referenciais. Queria que você trouxesse para a gente, Marco, dentro ali do que você já conseguiu, um apanhado histórico, assim. De onde vem esse capacitismo? Como que ele vem se construindo? Ele já foi diferente? Tem a ver o tipo de sociedade, o modo de produção? Como é que é?
É muito difícil, porque exatamente os próprios conceitos, eles não vêm de uma forma linear, né? Então, eu acho que essa é uma primeira dimensão quando a gente pensa em qualquer termo. Qualquer terminologia, qualquer conceito, categoria, toda essa história, né, de uma possível origem de um termo, e mais complicado ainda quando a gente tem que atrelar essa possível arqueologia etimológica ao que ele pode ter significado no passado, o que ele significa no presente, e todas as disputas, né, de projeção futura que alguns conceitos possuem. E eu acho que a ideia de capacitismo ela é um pouco esse tipo de objeto multifacetado, né? Mas o que eu consigo te falar com bastante certeza é que ele é um conceito novo, extremamente novo. Se a gente pensar, por exemplo, ele em comparação aqui, e as comparações são só parâmetros para a gente poder pensar um pouco, né? Não estou fazendo analogia com nenhuma outra categoria aqui, só para a gente ter uma imagem, ficar um pouco mais palpável para a gente analisar em conjunto aqui. Se a gente pensa, por exemplo, que a ideia de racismo, ela vai se tornar um constante processo, uma constante produção a partir de 1950, principalmente a partir dos movimentos civis, movimentos por direitos civis dos negros, lá nos Estados Unidos. Antes, a gente passa a entender que antes de 1950, por exemplo, não existia isso que a gente chama racismo hoje. Não que não existia discriminação racial, e a discriminação muito, como era chamado legitimamente nos Estados Unidos, preconceito de cor. A ideia de racismo vai ser depois fruto de um constante processo e um debate que existe até hoje da própria comunidade negra, da afro-americana, nos Estados Unidos, com toda uma série de dimensões políticas, sociais e culturais que passam a se modificar a partir da segunda metade do século XX. O conceito de capacitismo, ele é, então, muito mais novo do que essa ideia, que ainda a gente traz para as discussões com muita polêmica, mas que já está muito bem, muito mais consolidada, seja sociologicamente falando, seja politicamente falando, que é a ideia do racismo, ou a própria ideia do machismo, do sexismo, da homofobia, etc. Então, o capacitismo é um conceito extremamente novo. Talvez ele tenha uma emergência bastante próxima, ou melhor, uma emergência não, mas uma propulsão bastante ligada aos movimentos de pessoas com deficiência em alguns países do mundo, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, os países do norte global, digamos assim, nessa possibilidade de nomear, de dizer, olha, isso a gente está definindo a partir de essa série de relações, essa série de interações que as pessoas com deficiência sofrem, podem ser alocadas dentro de uma categoria que em inglês é um termo até meio que complicado de se dizer, né? É ableism, né? Sim, então a gente tem traduzido aqui no país por capacitismo. A ideia de able em inglês, a gente traduz aqui no Brasil de várias maneiras. Pode ser capaz, pode ser hábil, pode ser apto, né? Ou pode ser sem deficiência. Seria aquele indivíduo que ele é capaz, ele é apto, ele é hábil por não ter uma característica corporal específica, que seria aquelas características que estão dentro da ideia de deficiência. Então, essa ideia de uma certa estrutura social, uma estrutura de pensamento que aloca determinadas pessoas com algumas características, que são as deficiências, dentro de um enquadramento, seja técnico, seja científico, seja de relacionamento, seja de interações sociais, passa-se a se constituir, muito principalmente no final dos anos 90 e nos anos 2000, como essa ideia de capacitismo. Só que no Brasil, esse termo ele vai ser efetivamente traduzido, digamos assim, muito, muito mais recentemente ainda. Entre o final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, ele é traduzido pela antropóloga Anaí Guedes de Mello, a partir já de uma tradução que existia de algumas autoras portuguesas. A Anaí traz esse conceito, essa tradução, essa ideia de traduzir ableism por capacitismo, mas ele vai aparecer efetivamente como um termo dentro de uma conferência sobre as dimensões da população LGBT e que atrelava às discussões de gênero. Então ele aparece no Brasil a partir da militância da deficiência, mas já entrelaçada com as militâncias de gênero e com as militâncias de sexualidade, que é por onde a Anaí transita. E então o conceito de capacitismo emerge dentro então de um espaço político, de reivindicação política, e já como um termo extremamente transversal, a partir, obviamente, de um foco nas dimensões que envolvem a deficiência, né? Então, o conceito de capacitismo ele já tem essa produção híbrida entre a teoria, entre um conceito que pode ser utilizado para pensar algumas perspectivas em torno da deficiência, politicamente estruturantes, e a partir também de uma certa semântica que vai se adquirindo a partir dos movimentos políticos que vão se utilizando dele. A gente poderia traduzir, fazer uma tradução bem tosca aqui no Brasil, pois não tem uma tradução oficial, mas eu costumo traduzir como deficientismo, que é relativo ao termo disabilism. O que significava nos anos 70, 80, até a partir dos anos 60, até mais ou menos anos 60, até os anos 80 se falava disso. Disabilism. O que seria esse deficientismo? Seria exatamente a própria questão de uma discriminação de um indivíduo ou uma injúria feita ao indivíduo, o preconceito, exatamente porque aquela pessoa tem uma característica corporal que é considerada uma deficiência. Então, esse termo deficientismo, ele foi muito utilizado por muitas parcelas de movimentos internacionais de pessoas com deficiência, de apoiadores dos movimentos, para indicar, olha, as pessoas com deficiência possuem também sofrem uma discriminação específica por conta de seus corpos, por conta de como se movimentam, por conta de como que seus corpos funcionam, talvez por outras formas, e existe toda uma normatividade sociocorporal, né, que também produz essas clivagens entre aquele que é mais apto daquele que é menos capaz. Enfim, então a ideia de deficientismo tinha essa característica, tinha essa possibilidade de conceituação. O que, que vai acontecer é que na virada dos anos 90 para 2000, a gente tem aí uma reconfiguração também das bases teórico-acadêmicas, teórico-políticas, que estavam produzindo conhecimento sobre deficiência, né? E aí nessa virada emerge a possibilidade de traduzir a ideia dessa discriminação com um outro termo e também amplificar um pouco as balizas do que significava especificamente a discriminação contra as pessoas com deficiência. E aí, então, eu coloco nesse ponto uma das coisas que eu tenho feito questão de enfatizar quando eu vou fazer esses debates sobre o que é o capacitismo, né? Que é o seguinte: o capacitismo, então, ele engloba essa dimensão da discriminação voltada às pessoas com deficiência. É uma forma da gente denunciar um tipo de comportamento violento que é destinado a algumas pessoas específicas. Mas ele também vai além disso. O capacitismo também ele pode ser considerado, como o racismo é considerado em muitos momentos, uma série, uma estruturação de relações sociais. E nessa estruturação, né, que significa essa estruturação? Ele cria procedimentos de relação social, ele cria distinções, ele cria aquele indivíduo que vai ser considerado pessoa com deficiência, com todas as positividades e negatividades que essa dimensão produz nas vivências pessoais, e também vai produzir as pessoas que não possuem deficiência, aqueles que vão ser considerados normais, porque não tem essa característica que é definida por determinados parâmetros que se chama a deficiência, né? Então, o que é efetivamente essa ideia de ver o capacitismo como uma estruturação? Ele dimensiona as possibilidades de relações humanas e, no limite, define ou dá possibilidades de definir produtivamente no sentido de que não é nem bom nem ruim, ele produz relações baseadas numa ideia de que pessoas são deficientes e outras pessoas não são deficientes. Então, a ideia da gente pensar o capacitismo como uma rede de relações, como uma matriz onde variadas formas de relações pode se dar, ela também acaba meio que não deixando a gente ver que, na verdade, esses corpos se produzem em relação. Uma hora, a deficiência ela pode ser exatamente utilizada como uma dimensão da identidade. A pessoa se identifica enquanto deficiente, mas ela pode ser, em outro momento, uma circunstância definida por parâmetros médicos, burocráticos, ou em outro momento ela pode ser definida a partir de parâmetros jurídicos, né? Então existe toda essa multiplicidade de definição da deficiência, e aí o capacitismo, ele não é somente essa dimensão da discriminação, mas ele também é uma forma que, inclusive, as próprias pessoas com deficiência estão engendradas. Elas também participam dessa produção de relação baseada numa certa mensuração das capacidades humanas. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. O que eu estou dizendo é que cada vez mais hoje, sejam as áreas da saúde, sejam os conhecimentos sociológicos, antropológicos, seja o conhecimento mais biológico, mais médico, mais clínico, operam sobre uma dimensão biopsicossocial do que é o ser humano. E essa dimensão biopsicossocial é que tem permitido para muitas disciplinas, para muitas áreas do saber, conseguir fazer essa mensuração de quanto que um indivíduo é capaz para determinado tipo de atividade, ou quanto que ele é incapaz ou incapacitado. Então, a gente está percebendo que hoje também uma outra semântica da noção de deficiência vem sendo construída sob variados parâmetros e sob muitas tensões, e que tem a ver com essa noção de capacidade, né? Que tem a ver com essa noção de mensuração das capacidades humanas, né? E isso traz vários efeitos que estão acontecendo agora, mas a gente, por conta da gente tá passando por isso, hoje, por conta desses efeitos estarem sendo produzidos agora, a gente ainda não está tendo um distanciamento sociológico, histórico, para ver como que isso se coloca em projeção, né? Mas a gente tem acompanhado em alguns debates que essa dimensão das capacidades humanas e do capacitismo como essa matriz de relações, ela pode ser bastante profícua para a gente pensar criticamente, né, a produção da própria subjetividade da pessoa com deficiência.
Sim, é isso que eu ia comentar, né? Porque uma coisa que talvez eu não tenho muito contato com esse material acadêmico, mas assim, um discurso que eu já vi bastante vindo da área da pedagogia, né? Essa coisa da família, tem sempre falando o papel da família. Eu acho que quando a gente fala de família, a gente fala de reprodução social, né? E se a gente fala de reprodução social, a gente fala de estrutura. Então, se você pensa que a família ensina, às vezes, né? A pessoa, na grande maioria das vezes, ensina a pessoa com deficiência quando ela é congênita ou adquirida num momento muito, muito tenro da vida, ensina que ela não é capaz das coisas e tal. Isso acho que é uma das maiores provas dessa dimensão estrutural, né? Do capacitismo. Muitos colegas que estudaram comigo falavam que não eram capazes de fazer as coisas e tal, e isso muito porque disseram para eles e para elas que as coisas funcionavam dessa forma. Então acho muito importante a gente estar sempre frisando, né, que o capacitismo não está só no momento da injúria pela deficiência, não está só no momento de proibir a entrada de um cão-guia em algum lugar, alguma coisa assim. Mas o capacitismo, assim como o racismo, guardadas, obviamente, as devidas proporções, estrutura a forma como a gente vai se inserir ou ser inserido no mundo, né, de uma maneira geral.
Isso. É muito interessante você estar colocando esse ponto da vivência, Cauã, porque assim, uma coisa também importante que a gente tem que compreender, e é um jogo que eu gosto de fazer também. Existe sim questão específica que você falou das famílias, por toda uma questão histórica, cultural, né? Também de responsabilização dos familiares no cuidado dos doentes, né? No cuidado dos deficientes, dos enfermos, etc. A família, né? Essa coisa, a célula máter da sociedade, essa ideia de pensar que é da família que a sociedade surge, também cria, obviamente, muitas ansiedades morais para as famílias. Talvez esse cuidado moralizado que as famílias são obrigadas a ter com aqueles que são considerados, digamos assim, entre aspas, os seus dependentes, né, digamos assim, as crianças, os doentes, os velhos, etc. Isso cria um pouco essa perspectiva de que a criança com deficiência, o jovem com deficiência, ele é muito protegido por seus familiares e desencorajado a fazer algumas coisas. Mas também é importante a gente compreender que o capacitismo, ele também é mais pernicioso do que somente uma negação da capacidade de um determinado indivíduo, né? Porque a gente também pode considerar que uma das dimensões do capacitismo é o seu discurso de superação. Uma dimensão do discurso capacitista é você dizer para qualquer indivíduo, mas especificamente para as pessoas com deficiência, no caso, de que aquele indivíduo ele pode fazer o que ele quiser, que aquele indivíduo ele tem condições de ser extremamente independente, ser extremamente autônomo. E isso, digamos assim, sociologicamente falando, é facilmente desconstruível essa ideia, porque é exatamente o que você falou. Os indivíduos eles estão dentro de redes de relações sociais. A crítica do velho Marx ainda é muito pertinente, por exemplo, para uma certa lógica político-econômica e político-cultural liberal, onde o indivíduo, onde os grupos comunitários, onde as lógicas familiares são da onde a sociedade emana. É a crítica dele, a metáfora, digamos assim, é o próprio mito liberal do Robinson Crusoe, né? O homem que sozinho ele vai fazer a sua comida, ele vai fazer a sua casa, ele vai cuidar dos animais, etc. Mas e o trabalho por trás disso, né? E as redes de relação de produção, as formas de produzir também, de organizar essa própria vida. Talvez é um pouco nesse sentido de que não há independência, mas interdependência, que a gente poderia também tentar criticamente olhar o capacitismo quando se diz que uma forma de combater o capacitismo é dizer que as pessoas com deficiência são totalmente capazes. Fala, mas olha, obviamente que as pessoas com deficiência são capazes desde o momento que determinadas condições sejam atendidas, sejam sociais, sejam culturais, sejam econômicas. E muitas vezes pessoas que operam para uma desconstrução dessas instâncias que sustentam os indivíduos em relação, muitas vezes são indivíduos que se dizem anticapacitistas, né? E aí eu acho que está um pouco nessa tensão, que você talvez esteja bastante preocupado, Cauã, que é de como se conceitua em determinados momentos o que é o capacitismo, ou de como que se constrói coletivamente a luta anticapacitista como uma pauta não somente individualizada, mas uma pauta coletiva por excelência. Assim como é a dimensão da acessibilidade, assim como é a dimensão do cuidado integral à saúde, da acessibilidade, seja a mobilidade urbana, ou seja, acessibilidade cultural. Então, é um pouco nesse sentido as duas pernas que operam juntas do capacitismo. Você colocar a pessoa como uma completa incapaz sob determinadas circunstâncias, ou uma pessoa extremamente independente, que falta-lhe atitude, que somente com força de vontade ela vai conseguir superar as suas barreiras. Então, essa é uma outra É uma outra perna do capacitismo, talvez.
Sem dúvida. Talvez seja até mais tentadora para pessoas com deficiência mesmo, né? Porque pessoas sem deficiência tendem ao olhar da pena, mas a pessoa com deficiência, ela se sente muito seduzida por esse discurso. Eu mesmo já fui muito seduzido por esse discurso, liberal de que basta você agir da forma correta. Acho que cabe também, né, um nível dessa estruturação é o quão violento é você precisar dar 2 ou 3 vezes mais do que você é de fato, né, capaz de fazer. Mas porque. E para não conseguir muitas coisas, muitas vezes, porque é aquilo, né? O mito do Robinson Crusoe, ele é tão presente que eles produzem até a ilha sem nada, né? Porque é isso, produz. Não tem nada nessa ilha, coma.
Exatamente, né? E o cara consegue tirar uma lata de feijão da ilha, né? É exatamente isso. A gente está num momento político no país, né? Acho que a gente é muito jovem e talvez as pessoas mais velhas que ouçam a gente tenham muitas críticas sobre isso, né? E eu seria muito interessante também que talvez a gente conseguisse conversar nesse nível que a gente está conversando aqui agora com pessoas mais velhas do movimento ou pessoas que estão aí mais tempo, que são hoje pessoas velhas, digamos no sentido da idade, experientes, e poderiam também ajudar a gente a compreender essas transições militantes da forma de da gente criar pautas políticas, porque eu acho que talvez o capacitismo ele tá nesse ponto de disputa. Então você tem muita gente falando sobre capacitismo. Você tem tantas pessoas com deficiência. Você tem as mães de pessoas com deficiência. Você tem as terapeutas falando sobre capacitismo. Você tem médicos falando sobre capacitismo, assistentes sociais. Você tem toda uma rede de influencers, youtubers com deficiência, que cada vez mais estão tendo proeminência, tanto por suas vivências particulares, mas também pelo modo como conseguem se comunicar com uma parcela da comunidade com deficiência, seja mais ativamente militante ou não. Mas eu acho então que está tudo muito em efervescência, né? Eu como sociólogo, antropólogo, eu capto um pouco essas mobilizações. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar atento a essas modulações do debate e, infelizmente, a gente tem que escolher algumas conceituações, porque, senão, a gente fica tentando abarcar múltiplas visões. E a gente perde o próprio bonde da discussão política que está vindo a reboque de tudo isso aí, né? Então eu acho que o capacitismo também ele é uma forma de você também criar um tipo de marketing inclusivo. E um marketing inclusivo muito complicado, porque com essa ideia, por exemplo, de que você positiva a deficiência, dizendo que todos os deficientes são igualmente capazes, no sentido etéreo dessa capacidade, né? Você exatamente está retirando, por exemplo, a importância que toda uma rede de política pública, toda uma rede que no Brasil foi construída historicamente pelo que a gente chama de Estado Nacional, não entre na pauta da política da deficiência. Ou seja, a gente não vê, por exemplo, muitas dessas figuras públicas discutindo a importância inegável do SUS, até mesmo para a gente poder, mesmo com as críticas ao Sistema Único de Saúde, compreender como que a gente tem conseguido passar por um momento tão complicado de pandemia, que vai tornar muitas pessoas, vai transformar muitas pessoas em deficientes ao longo aí dos últimos meses, os próximos anos, por conta dos efeitos que o corona pode ter no corpo, não está também dando a importância para essas estruturações, a essas redes públicas de cuidado, as redes públicas de educação, as redes públicas, inclusive, de possibilidade de manutenção do ativismo político que estão sendo deteriorado. E não só nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, não. Já vem de mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que trazer um pouco essa visão mais geopolítica para o debate do capacitismo. Eu acho que é esse que tem sido um dos meus principais pontos de discussão hoje, seja na academia, seja nos debates mais políticos militantes que eu venho tendo o prazer de ser convidado para poder falar um pouco, né? Mas essa é uma visão. Essa é uma visão que provavelmente deve ter muita gente que critica, mas eu prezo por isso, por essa complexidade da gente ver o capacitismo como uma estruturação geopolítica das formas de a gente conceber o que é a deficiência.
No próximo episódio...
Porque aí cada um tem o seu conceito e cada um fala para sua bolha, né? Então eu acho que é um pouco isso que é o complicado hoje de uma certa militância de internet. Você mobiliza a identidade da pessoa com deficiência, você é contra a exclusão, mas ao mesmo tempo você não critica as formas como muitas práticas de inclusão são colocadas em jogo.